Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Marcelo dos Santos. Ele é business coach, partner da SB Coaching, especialista na área de vendas. E o Marcelo veio aqui, não veio para contar a história da empresa dele, como acontece em todos os programas empreendedores. Ele veio aqui falar sobre vendas, dar dicas, falar sobre técnica de vendas para os empresários que querem vender mais em 2017. Marcelo, a gente estava falando das etapas, né? O Marcelo estava falando que quando as empresas querem, o empresário quer, eu preciso reforçar minha área de vendas. Ele pensa, vou contratar uns vendedores que saibam falar bem, que tenham um bom relacionamento e que saibam chegar no cliente e apresentar o produto e efetuar a venda. E aí o Marcelo ia começar a desmistificar esse perfil e aí falar de processo, né? Que venda é processo. Que processo é esse?
Então o primeiro elemento chave dentro de uma área comercial de alta performance, Andressa, realmente é a equipe.
Uhum.
Eu preciso ter pessoas que tenham um perfil da área de vendas. E isso, hoje tu tem ferramentas que tu consegue saber com 80% de acerto se aquele profissional vai ser um batedor de metas ou não. E aí aqui começa o erro número um dos empresários. Eles contratam as pessoas ou pela aparência ou pela fluência e esquecem de saber se realmente aquele profissional tem perfil para bater meta.
Qual é o perfil de um bom vendedor?
O bom vendedor...
Ele precisa ser simpático.
Sim, ele tem que ter habilidade de influência que a gente fala, que é aquela que é a habilidade principal, mas isso a gente fala a nível de comportamento. Ele tem que ser uma pessoa que se comporte com influência, tem que ser comunicativo e assim sucessivamente. Mas existe uma característica que ela não é explícita. É uma característica, digamos assim, intrínseca. Ele precisa ter uma grande motivação voltada a resultado. O que isso significa, Andressa? Muitas vezes eu tenho pessoas na minha equipe de vendas que falam muito bem, que conversam muito bem, que motivam muito, mas não têm ambição. Esse cara vai ser o vendedor simpático que não vende nada. Tá entendendo? Então, primeiro ponto-chave de uma equipe de vendas e de uma empresa que bate meta de vendas é eu tenho que ter uma equipe de profissionais que realmente tem perfil para venda. E como eu descubro isso? Existem várias formas, principalmente. Esse cara tem que ter motivação, ele tem que ter ambição, ele tem que ter objetivo. Os melhores vendedores sabem quanto querem vender e seguem isso com afinco. E aí, a partir do momento que eu tenho uma equipe de vendedores com perfil de batedor de meta, aí sim eu tenho que ter um processo de vendas muito bem desenhado. Que começa onde, Andressa? Que começa desde a definição de quais são os números que eu quero alcançar. Não só a nível de faturamento, mas principalmente eu preciso ter um mapeamento do meu setor. Do potencial daquele meu setor, seja varejo, enfim, indústria, comércio, serviço, é como se fosse assim, eu tenho que dimensionar qual o tamanho do rodízio da pizza.
Certo.
Incluindo o mercado dos concorrentes.
E qual fatia eu quero
ter? Aí sim, o tamanho da minha fatia ou das minhas fatias. E aí tem alguns termos usados pelas melhores empresas, por exemplo, eu tenho que definir não só a minha carteira de clientes atuais, quantos clientes eu tenho, quanto que eles representam no meu faturamento, mas de potenciais clientes, que seriam chamados prospects, ou clientes que eu vou prospectar continuamente. E aí, é claro, os chamados suspects, que são clientes suspeitos. Resumindo, Andressa, é como se fosse assim, uma maneira muito simples que a gente explica para o empresário, ele tem que entender a venda como um funil. Não basta eu me acomodar com os clientes que eu tenho hoje. Eu tenho que ter uma espécie de rotina de estar continuamente colocando novos ou potenciais clientes no meu funil que vão ser trabalhados. Então, por exemplo, hoje o empresário, vamos dizer, ele tem aí uma carteira com 1.000 clientes e dos quais 100 são ativos. Ele tem que se perguntar o seguinte, normalmente todos os anos 20% da minha carteira de ativo baixa. Ou eu estou colocando novos clientes sendo visitados, sendo negociados, sendo fechados, ou eu vou naturalmente perder faturamento. Por quê? Por algum motivo o meu concorrente vai pegar ele. Então, se eu tenho essa clareza que a etapa número um da venda é a prospecção e ela tem que ser ativa, se eu tenho uma loja, não basta eu ficar atrás do balcão esperando, eu vou ter que ir atrás do cliente, eu já começo a entrar numa nova realidade de mercado, que é o mercado de alta performance. Por exemplo, quantos de vocês ouvintes estão sendo adicionados em grupos ou em listas de transmissão e recebendo ofertas que há um ano atrás, há três anos atrás, ninguém recebia? Está todo mundo prospectando, todo mundo. Se você não está, provavelmente você está perdendo venda, ou a menos que tenha um outro canal de prospecção. E aí, eu diria assim, as etapas subsequentes, a que mais chama a atenção durante um processo de venda é cada vez mais o vendedor, ele está deixando de ser o papel da única pessoa que fala e assumindo o papel também da pessoa que pergunta. ele estabelece diálogos para descobrir a real necessidade do cliente. Uhum. Então, muito mais do que simplesmente um abridor de pasta ou um mostrador de grade ou simplesmente aquele termo, né, que a gente entra na loja, desce a prateleira, isso não funciona mais. Porque o cliente está muito bem informado, ele tem mais clareza do seu desejo e eu tenho que identificar isso muito rápido, com assertividade. Senão o cliente vai perceber que eu não entendo de necessidade dele e que eu estou querendo simplesmente empurrar produto goela abaixo. Gente, tem dinheiro no mercado. Quanto que é o PIB do Brasil hoje? Quantos trilhões? O dinheiro está aí no mercado. Eu tenho que estar prospectando ativamente esse cliente que tem o dinheiro, encontrar a real necessidade dele através de uma etapa que nós chamamos qualificação. Eu tenho que levantar as reais necessidades e aí sim, quando for apresentar um produto, não só falar de característica. Por exemplo, ó, eu estou aqui te vendendo, Andressa, vamos botar aí um computador que tem esse processador ou que tem essa memória. Não, eu tenho que te falar de benefício, Andressa. Este computador vai permitir que hoje você, como jornalista, tenha cada vez mais velocidade no seu trabalho e você consiga produzir mais fácil e rápido. Ok?
Marcelo, estamos falando de técnica, né? Varejo e indústria utilizam a mesma técnica? A técnica é a mesma? O processo de venda é o mesmo ou há diferenças em venda em varejo e venda em indústria?
Eu diria para ti, Andressa, que cada segmento tem as suas peculiaridades, mas é possível avaliar que todos eles têm uma estrutura comum no processo de abordagem da venda. Eu preciso prospectar. Uhum. Eu preciso levantar necessidades do cliente, eu preciso apresentar de uma maneira muito inteligente o produto para persuadi-lo realmente e, principalmente, existem técnicas de fechamento. Agora, claro, tem empresas que trabalham com um produto mais técnico. Vamos dar um exemplo aqui. Na região tem muitas empresas que produzem insumos para a área cerâmica. O vendedor ele tem que ter uma grande bagagem técnica, mas é claro, se ele não tiver metodologia de venda, ele é um engenheiro que pode não bater meta. Uhum. Entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho muitos clientes que vendem muito bem no varejo, mas que estão precisando entender mais de produto para poder conquistar mais clientes. Agora, a estrutura é muito parecida. Eu preciso prospectar muito bem. Uhum. Eu preciso levantar necessidades de maneira muito clara, eu preciso apresentar de maneira mais inteligente e eu tenho que desenvolver estratégias de fechamento. Porque é como se fosse assim, ó, um outro fator interessante, Andressa. Vamos falar de venda ativa, principalmente na área de representante, que eu acho que muitos estão nos ouvindo, né? Cada vez mais comum a necessidade de várias visitas para fechar uma venda. Uhum. E aí é que tá. Muitos visitam uma, duas vezes e esquecem de fazer um monitoramento daquele cliente.
Ah, não fechou, não quer, não está interessado, não é o momento.
E o cliente esperando acaba comprando de outro. Então, na prática, o que a gente tem observado? As empresas que têm essa clareza do negócio, Andressa, que sabem realmente qual o valor que geram para o cliente. Um. Dois, que tem uma estrutura de liderança bem definida. Dois. E três, tratam a área comercial como a área-chave. Essas empresas cresceram em 2016 e vão crescer em 2017. Eu tenho vários clientes que cresceram 50% as vendas nesse ano e alguns até dobraram as vendas. Por quê? O mercado, claro, estava estabilizado, só que a concorrência estava fragilizada. Ele aproveitou a oportunidade e está comendo pizza do concorrente. Exatamente.
Uma das estratégias de vendas que muitas indústrias utilizam é feiras. Como é que se prepara uma equipe para ir a uma feira, né? É com produto, apresentando, fazendo com que elas conheçam o produto. Como é que se prospecta num ambiente como esse? Uhum. Em que o concorrente está literalmente do lado.
Eu acredito assim, primeiro de tudo, você tem que entender qual que é o seu objetivo na feira. Uhum. É realmente só vender, ou é prospectar, ou é gerar network? Eu diria que uma das maiores vantagens de uma feira é alimentar o seu funil com potenciais novos clientes, e aí você tem que ir preparado para cadastrar esses dados. Tem muito empresário que vai na feira e entra de mãos abanando e sai de mãos abanando com relação à base de dados. Falou com muita gente, mas não registrou contato nenhum. Se prepare para cadastrar dados. Isso vale ouro hoje em dia, uma boa carteira de dados, né? Dois, entenda a feira como uma oportunidade de você realmente estar medindo o mercado. E principalmente, vamos botar assim, carteira da moda. Vai em feira de lançamento, testa o teu produto, vê como é que ele realmente está e esteja preparado para mudar rápido. E é claro, fazer benchmark com a concorrência. Eu preciso estar atento àquilo que o concorrente está fazendo, está dando resultado. Então, se eu encaro a feira dessa forma, é como se fosse assim, ó, além de vender, que é um ponto-chave, eu entendo a feira como uma excelente alavanca de inovação e reinvenção do meu negócio, né?
E aí, depois que tu faz essa prospecção, aumenta o teu funil, né? Uma feira é bom para encher funil. O que que se faz com esses dados? O que que se faz? Qual é o próximo passo? É sair ligando? É mandar e-mail? É cadastrar e começar a disparar newsletter? É fazer visita? Enfim, uma feira, vamos imaginar um volume grande de clientes, né? Como é que eu consigo identificar nesse volume todo de cadastros que eu fiz, quais são aqueles que têm mais potencial de se tornar meus futuros clientes?
Eu diria o seguinte, Andressa, além de ter essa base de dados, tu tem que ter muito claro qual é o teu perfil de cliente ideal. Uhum. Por exemplo, além de saber qual é o cliente que tem o melhor ticket ou que tem maior potencial de ticket, existe um termo que está sendo usado pelas melhores empresas, que é o ciclo de vida do cliente. Esse cliente tem perspectiva de ser um cliente sustentável, que vai comprar continuamente? Às vezes não adianta vender uma vez para um cliente de 1.000 e deixar de vender 10 vezes para um cliente de 500. Uhum. Agora, por exemplo, assim, é preciso ter um comercial estruturado no sentido de manter um contato com essa base de clientes, porque muitas vezes a venda não acontece na primeira vez. Estudos mostram que as melhores vendas são fechadas depois de 4 contatos a 6 contatos, em média 5 contatos. Então é como se fosse assim, ó, se eu ligo uma vez e não tenho uma estrutura de supervisão em cima da minha equipe comercial para monitorar esses dados, o cara está dizendo que está ligando, mas não está vendendo, que está em crise e, no fundo, eu estou sendo, digamos assim, indisciplinado nas minhas rotinas comerciais. Isso é muito importante. A maioria das empresas não tem uma rotina comercial definida. Isso é um fator que gera um impacto muito forte no desempenho da empresa.
Marcelo dos Santos, Business Coach, partner da SB Coaching aqui em Criciúma, especialista na área de vendas. Muito obrigada. Infelizmente, o programa foi pequeno para a gente falar de um assunto tão importante, né, para todas as empresas, porque não tem empresa se não tiver venda, né? Então, muito obrigada pela sua participação no programa Empreendedores de hoje.
Andressa, eu agradeço e aos ouvintes que estão aqui agora, eu digo que, acredite, ano 2017 pode ser o seu melhor ano de vendas, desde que primeiro você entenda que venda é um processo. E é claro que você realmente desenvolva formas mais fáceis e rápidas de atender a necessidade do seu cliente. O mercado tem.
Tá certo, muito obrigada mais uma vez, Marcelo, e obrigada a você também que nos acompanhou neste programa Empreendedores. Todo sábado, 9:30 da manhã, nós estamos aqui com uma nova história ou com dicas importantes como foi a de hoje, e no domingo tem reprise às 10:30 da manhã. Eu espero por você no próximo fim de semana. Até lá!